Boa noite. Terminou há instantes aquele que pode ser o debate decisivo para as eleições legislativas de 30 de janeiro. António Costa ou Rui Rio, os líderes de PS e PSD, estiveram em debate na última hora e um quarto, em que se falou um pouco de tudo, desde acordos para governo, saúde, justiça, até da TAP. Ora, por isso mesmo, para analisarmos esse frente a frente, para dar notas e também escolher o vencedor, temos a nossa própria Task Force. Juntam-se agora a nós e aos nossos ouvintes neste... E o vencedor é especial, Miguel Pinheiro, editor executivo do Observador, também Rui Pedro Antunes, editor de Política, Alexandra Machado, editora de Economia, Carlos Diogo Santos, editor de Sociedade, e também Bruno Vieira Amaral e Judite França, membros residentes das Tardes em Direto da Rádio Observador. Bem-vindos a todos, boa noite também a todos. Miguel Pinheiro, vou começar por ti. Tivemos um debate, o maior até agora, não é? O único confronto entre Rui Rio e também António Costa nesta pré-campanha para as eleições. Rui Rio, na antevisão, se podemos assim chamar, antes deste debate, dizia que partia em vantagem para lá de António Costa, que estava um pouco em vantagem para lá do secretário-geral do PS. Pergunto se confirmou esse favoritismo que o próprio acabou por incidir sobre si.
Acho que aqui o primeiro ponto é que não houve nenhuma vitória, porque podíamos ter tido aqui alguém a dar um golpe fatal no adversário, ou alguém a escorregar de forma absolutamente irrecuperável, e não tivemos isso. Claro, alguns estiveram melhor nos pontos do que noutros, e agora na parte final Rui Rio teve a sorte da TAP ficar para o fim e teve aquele truque de mostrar o bilhete, aquele bilhete de avião que liga Madrid, Lisboa a São Francisco, e que os espanhóis, e então parecia a padeira de Aljubarrota, os espanhóis pagam cento e poucos euros e os portugueses 600 e tal euros, e António Costa claramente não estava à espera de um truque deste. É daqueles truques que funciona sempre. É como perguntar: o senhor por acaso sabe quanto é que custa um pacote de leite? E as pessoas ficam assim meio leite, sei lá, achocolatado, simples, sem glúten. Uma pessoa fica sem saber o que responder, e aqui é daqueles truques também que não dá, deixa qualquer um desorientado. António Costa ainda tentou contrariar aquilo falando das falências de David Neilman, mas claramente houve uma sondagem nestes dias da CNN Portugal, que mostrava que os portugueses queriam ter a TAP desde que não tivessem que a pagar. Que eu concordo, eu também gostava de ter a TAP desde que não tivesse que a pagar. E eu acho que agora esses portugueses que disseram que queriam a TAP, mas não queriam estar a pagar por ela, agora percebem que não só estão a pagar através do Estado, como também estão a pagar através de bilhetes. Eu não sei se este truque do bilhete, se há aqui alguma coisa escondida que possa explicar isto. Se calhar nas próximas horas e nos próximos dias vão-nos explicar que Rui Rio não está a ver bem a coisa, mas a verdade é que, para os milhões de pessoas que estiveram a ver o debate, o que ficou foi o bilhete que Rui Rio mostrou a toda a gente. Por outro lado, só para equilibrar, não é? Acho que António Costa saiu-se melhor na questão da justiça. Aliás, ele avisou que Rui Rio tinha uma desvantagem comparativa. António Costa foi Ministro da Justiça e, portanto, conhece aquilo melhor do que ninguém, e teve aquele argumento de que Rui Rio quer mudar a composição dos Conselhos Superiores, quer pôr lá pessoas nomeadas politicamente. Ora, não podemos acreditar, como se fôssemos anjos no céu a tocar harpa, que os representantes da classe política vão chegar aos Conselhos Superiores e vão agir no superior interesse da justiça, sem estarem a fazer contas às questões mais políticas. Rui Rio ainda insistiu que nunca na vida falou com algumas das pessoas que indicou para esses conselhos superiores, mas é óbvio que nós não podemos fazer uma mudança na lei presumindo que toda a gente vai ser Rui Rio, não é? Pode-nos sair um político qualquer que não seja Rui Rio lá mais à frente no caminho, ou lá mais atrás no caminho, se calhar tivemos alguns que não foram assim, e por isso o sistema tem que estar blindado contra as pessoas que querem abusar dele, não é contra as pessoas que o querem usar de boa fé. Enfim, um debate equilibrado, não foi por aqui que se decidiram as eleições.
Rui Pedro Antunes, Rui Rio até agora tinha dito que em todos os debates António Costa devia ser confrontado com a questão do que é que vai fazer depois do dia 30, principalmente se ganhasse as eleições sem maioria, porque já sabemos, já tem repetido várias vezes, que se não ganhar as eleições, que sai. Achas que desta vez foi desta vez que António Costa finalmente esclareceu esse ponto?
Bom, ele já disse que entrega a chave, não é? Pensa que se calhar ainda está na Câmara de Lisboa e tem as chaves da cidade. Entrega a chave a Rui Rio se não vencer as eleições, e se vencer sem maioria, diz que não se vai embora. Portanto, um dos pontos que Rui Rio tentou aqui marcar, um dos fantasmas que tentou acenar para mostrar que a solução dele era mais segura, foi lembrar que se António Costa não se aguentasse, quem iria era Pedro Nuno Santos. Portanto, António Costa recusaria formar uma nova geringonça, sairia de líder do PS para favorecer a chegada de Pedro Nuno Santos, e então aí é que teríamos um primeiro-ministro Pedro Nuno Santos com o Bloco de Esquerda do Governo. Foi um fantasma que Rui Rio tentou acenar. Mas António Costa tentou adiar isso, dizendo que se ganhar sem maioria, não virá as costas ao país e fica a governar de um governo minoritário. E se ficar em segundo, que se vai embora. Eu acho que hoje é quinta-feira, meio embaralhado nos dias, e é um dia de throwbacks. E eu acho que este debate até remete um bocadinho para os anteriores debates entre Rui Rio e António Costa, o que eles tiveram dois, um na televisão e outro na rádio, e são debates que, de uma forma ou de outra, acabam por não ficar na história e acabam por não ser debates decisivos. Nós lembramos-nos, por exemplo, do debate entre Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa para a Câmara Municipal de Lisboa, que na altura até foi António Costa que deu motivação a Jorge Sampaio, era um sampaísta, e nesse debate, o debate diz que foi fundamental para o desfecho da eleição. Acho que, como o Miguel dizia aqui há pouco, neste caso não vejo aqui que haja aqui uma diferença fundamental e que um dos dois tenha ganho muitos votos.
Eu queria aqui, aproveitando também esta onda de entusiasmo que vemos nas imagens com algumas dezenas, duas dezenas talvez, talvez um pouco menos de apoiantes do PSD, este entusiasmo que os militantes brindam agora Rui Rio à saída também se sentiu no debate? Rui Rio tem razões para sair daqui também com a bandeira em punho?
Eu acho que Rui Rio no debate saiu-se melhor que António Costa, embora não de uma forma evidente, como aqui dizíamos antes. Aquelas pessoas ali fora, portanto, são pessoas plantadas pelo PSD, que estariam
um
lá,
espetáculo, não é?
Corresse mal ou bem a situação. Achei piada uma coisa curiosa, e deixa-me fazer aqui esta referência, que foi agora António Costa, que ouvimos antes de Rui Rio, ter dito que a maioria absoluta dele não era perigosa, porque há sempre um Marcelo Rebelo de Sousa em Belém. Portanto, acham alguma vez que Marcelo Rebelo de Sousa ia deixar esse governo de maioria absoluta pisar o risco? Nunca.
Diz que não dava nem dois dias, não é?
É isso. Ele dá como grande salvaguarda da sua maioria absoluta, quando há um passado de uma maioria absoluta de Sócrates que ninguém controlou, que ninguém conseguiu controlar, e Cavaco Silva não conseguiu impedir que fossem feitas algumas políticas erradas e até que levaram à bancarrota do país. E António Costa põe nesse eleitorado que move, não é? Que muitas vezes vota PSD e outras no PS, essa garantia. Atenção, grande eleitorado, que também é o eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa, que teve 60% nas presidenciais, a dizer assim: bom, não, a nossa maioria absoluta não é perigosa. Portanto, a nossa maioria absoluta tem sempre um grande guardião, que é o vosso Marcelo Rebelo de Sousa, do vosso centrão. Fazendo esta ressalva e voltando ao debate, para dizer isso, que Rui Rio mesmo assim saiu-se melhor. António Costa tem sempre aquela coisa de irritante, aquela postura do inopinadamente, não é? E quando se irrita, consegue passar ali uma imagem de um bocadinho maior descontrole do que Rui Rio. Vimos aquela situação, mas pode falar do SNS depois do que os nossos compatriotas fizeram por nós? Oh, doutor Rui Rio, por amor de Deus, estou a citar António Costa. Ao que Rui Rio responde de uma forma um bocadinho mais chica, diz o seguinte: não vale a pena estar a fazer teatro. E com isso desmontam. Isto aconteceu de uma ou três vezes, e também alguma, podemos chamar-lhe, não arrogância, mas alguma basófia do género. Eu conheço bem este dossiê, se calhar o Dr. Rui Rio não conhece tão bem, e portanto essas questões depois não ficam muito bem lá para casa. A CNN em breve vai ter, pelo que percebo ali também pelo oráculo, uma sondagem sobre quem ganhou. Eu diria que à partida lá para casa Rui Rio, até mesmo na forma como se indignou pela TAP, desta forma como o Miguel Pinheiro falava, até meio quase patriótica, do género, nós pagamos mais do que os espanhóis, mas a TAP é portuguesa.
Não digo que é nacional... revoltante e indecente.
Indecente. Esse é uma coisa que um português podia dizer num café, não é? Que não é uma conversa de café, mas que um português podia dizer num café. Um eleitor em Portugal podia dizer num café. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que esse discurso passa melhor. António Costa, claro, muito experiente, também muito bem documentado, mas nesse aspecto eu acho que Rui Rio leva uma ligeira vantagem. O programa chama-se Vencedoré e acho que entre os dois, a ter que dar uma vitória a um, embora, como disse há pouco, não é um debate que fique na história, não é um debate que mude um curso de uma eleição, a ter que dar a vitória a um seria a Rui Rio.
Rui Rio, e já vamos às notas no final do programa, vamos deixar para o fim, para manter o suspense. Vamos agora a chamar a Alexandra Machado, a editora de Economia do Observador. Alexandra, bem-vinda, boa noite. Rui Rio e António Costa, durante...
Olha que eu contei o tempo que o Rui Pedro Antunes esteve a falar.
Eu estou a cronometrar também, mas qual é a coisa, digam-me, e podem bater no moderador.
Ou pode ser como ontem o debate do Chega com o Rodrigo dos Santos, que teve quase 30 minutos.
Teve mais tempo. Assim. Nós, neste Exato. Caso, podemos estender um bocadinho mais. O árbitro pode dar minutos de compensação. Eu aqui gostava de olhar para aquilo que foi também uma das principais, já falámos de bandeiras, aqui não foi uma bandeira, mas foi assim um bloco, que foi o orçamento do Estado, que foi mostrado muitas vezes, a proposta do orçamento do Estado para 2022, muitas vezes mostrou António Costa esse dossiê, e Rui Rio, a certa altura, ironizou, diz que era como se fosse a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Na tua opinião, quem é que descobriu aqui o caminho marítimo para a vitória nestas eleições?
Eu estou um bocadinho como o Miguel e como o Rui Pedro. Acho que não há um vencedor claro neste debate. Achei curioso, e aliás Rui Rio frisou isso nas declarações no final do debate, achei curioso que António Costa tivesse sido munido com tantos números, a atirar números para cima de Rui Rio, quase como antecipando que o economista Rui Rio pudesse fazer o mesmo. Portanto, nesse aspecto, quem encontrou o caminho para a Índia foi António Costa, com a quantidade de números que atirou, alguns deles contrariando declarações de Rui Rio e que até foram acertadas as contradições que António Costa deu de Rui Rio. Deixa-me só fazer aqui um volta atrás, não tem que estar, para falar da TAP, porque achei também marcante neste debate, e foi mesmo a finalizar, a exaltação de Rui Rio quando falou do tema. Acho que foi o ponto mais fervoroso de Rui Rio, quando falou da TAP, inclusivamente não apenas com aquela sua conversa de que o Porto está a ser prejudicado pela TAP, mas inclusivamente dando conta de que Lisboa também está a ser servida de forma indecente, disse ele. E acho curioso que tenha sido a TAP o ponto em que Rui Rio mais se exaltou neste debate, que até foi moderado, embora tenha havido ali alguns pontos de fricção. O orçamento já era um tema que se esperava que tivesse em cima da mesa, não é? Porque era o discurso que António Costa tem tido ao longo destes debates todos que tem tido com os outros líderes. Fazer-se quase de vítima que houve o chumbo do orçamento do Estado, e neste debate, embora tivesse como oponente Rui Rio, quase pescou bastante o olho ao PAN, logo no início, acho que foi claro, a dizer que o PAN foi, aquela história de que o PAN foi o mais responsável e que não se esquece de que tentou viabilizar o orçamento, e de que não conta com quem chumbou o orçamento desta vez, não é? Portanto, é curioso também esse ponto de António Costa, e o orçamento é claro que tinha que ser um tema.
E o PAN pode ser essa boia de salvação, na tua opinião, que António Costa quase dá como, diz que não tem sequer os outros parceiros, mas pode ter o PAN.
Certo, pescou-lhes o olho. Agora, se pode ser a boia de salvação, dependeria da votação do PAN, que eu acho que pode não chegar a ter o suficiente para formar um governo ou um acordo de governação, se o PS não tiver maioria absoluta, não é? Não sei se o PAN chega lá.
Vamos olhar também aqui para outro tema que foi falado, e aqui passo também a palavra e dou também as boas-vindas ao Carlos Diogo Santos, o editor de Sociedade do Observador. Carlos, porque também se falou de saúde e de principalmente de Serviço Nacional de Saúde neste debate, em que, por exemplo, António Costa teve ali um momento em que provavelmente até foi, já falou aqui a Alexandra, um momento em que Rui Rio mais se exaltou. António Costa tem ali um momento em que também acaba por dizer, pode falar do SNS, depois daquilo que os nossos compatriotas fizeram durante a pandemia por nós, diz o mesmo António Costa, por amor de Deus, já Rui Rio diz que não vale a pena fazer teatro. Aqui o tema da saúde, achas que foi importante também para que principalmente os indecisos percebam em quem é que podem confiar agora para aquilo que ainda temos, que vamos ter ainda bastante tempo de pandemia?
Boa noite. Acho que foi um dos temas mais importantes e de facto Rio aí esteve melhor, entrou logo bem quando com a questão do médico de família, que é uma promessa que não foi cumprida e portanto reforçou bastante essa ideia. Disse mesmo que portanto, o governo era uma das medidas que queria era que toda a população passasse a ter médico de família, e que isso não se verifica, e apesar de Costa ter tido ali um bom contra-ataque com a questão do preconceito ideológico e a dizer que Rio não quer que o Serviço Nacional de Saúde seja tendencialmente gratuito, mas sim apenas que não recuse cuidados de saúde àqueles que não podem pagar, portanto quase que transformando aquilo que Rio defende numa espécie de Serviço Nacional de Saúde para pobres, que afastava de todo a classe média. Apesar desta tentativa, que foi estrategicamente um bom contra-ataque, a verdade é que Rio esteve bastante melhor. E de facto, quando atira essa frase e diz isso é teatro, acaba por desmanchar ali um pouco da argumentação de Costa, que ia continuar ali naquele com algum tipo de argumentação, como por exemplo o investimento no Joãozinho, portanto a ala pediátrica do Hospital São João no Porto, que foi feita neste governo, portanto a tirar assim pequenas conquistas e pequenas medidas, e portanto acho que Rio esteve melhor.
Mesmo a expressão corporal de Rui Rio, até quando António Costa o confronta com esta questão de criticar ou não os compatriotas, como diz nesta altura, Rui Rio ri-se, dá ali uma gargalhada, e, portanto mostra também essa
uma maior descontração.
Exatamente.
Claro. Tranquilidade, maior descontração, que aliás manteve mesmo quando os temas não lhe eram tão favoráveis e quando António Costa conseguia dar a volta ao jogo, como por exemplo aconteceu de seguida quando o tema foi a justiça, e aí estou de acordo que António Costa esteve melhor. Apesar de agora na flash interview ter estragado tudo quando vai buscar o caso Rendeiro e diz que portanto cola Rio àquelas declarações infelizes que fez quando
tweet,
o Rendeiro exatamente foi detido na África do Sul, criticando de forma clara ali o trabalho da PJ e ligando isto até ao momento político que atravessamos, e aí acho que Costa esteve francamente mal. Acho que aliás tudo nesta flash interview correu mal, desde aquilo que o Rui estava a dizer da forma como se apoiou em Marcelo Rebelo de Sousa, quase que uma bengala que também serve para quando se portasse mal para o pôr na linha. Mas voltando aqui à justiça, apesar de este episódio Rendeiro no final, na flash interview, que eu acho que foi muito mau, acho que durante o debate Costa foi muito assertivo e falou.
Deixa-me
mesmo
dizer, Carlos, que eu concordo em absoluto contigo. Acho que na parte da justiça, durante o debate, o Costa foi uma área em que claramente saiu por cima do Rio.
Sim, sim. Aliás, quando ele diz, há uma frase muito forte que é preciso garantir uma justiça independente, e depois ele até fala mesmo, porque se o senhor ou eu, não é, formos investigados, é preciso que haja uma magistratura independente, e portanto, falando sempre aqui em que as propostas do PSD visam subordinar a justiça, e as tentativas de justificação de Rio aí, dizendo que ter uma maioria de juízes ou de magistrados do Ministério Público nos órgãos de disciplina destas magistraturas acaba por ser perigoso porque decide em causa própria, a expressão que ele usa, de facto cai por terra perante a argumentação de Costa quando diz sim, mas pôr lá políticos, passam a estar subordinados e o órgão de disciplina passa a ter uma maioria de políticos e, portanto, aí, ou de pessoas escolhidas, e, portanto, aí a autonomia do Ministério Público é importante e acho que Costa remata, termina este tema com uma frase que é muito interessante, que é, olha, liga ao Dr. Paulo Rangel e pergunte porque é que a Comissão Europeia abriu processos à Polónia e à Hungria. E, portanto, acaba o tema da justiça com esta pergunta, com neste caso, com este desafio, não é? E, portanto, acho que esteve francamente melhor. E acaba por estragar tudo agora na flash interview com esta, que acaba por ser um aproveitamento que não precisava, não é? Que vem dar razão a Rio, porque é que ele foi buscar agora isto, não é? Do nada, porque é que acho que era totalmente desnecessário. E agora, voltando só um pouco àquilo que o Rui Pedro Antunes tinha falado, de como Costa deu agora, no final, Marcelo Rebelo de Sousa como uma garantia no caso de ter uma maioria, é importante não esquecer que, assim que o debate começa, Costa cita o Presidente da República a dizer que o país precisa dar a volta e não mais problemas. Como estão, portanto, temos é que dar a volta. E, portanto, desde o início, esta colagem a Marcelo Rebelo de Sousa como um presidente com autoridade e que está a ver bem as coisas, não é? Começou, portanto, desde logo no início do debate. Que, aliás, um início de debate que também teve uma parte de alguma infelicidade, na minha opinião, para Rio, quando faz uma distinção entre a oposição civilizada e uma oposição que não é civilizada, não é? Se é por oposição. E, portanto, ele diz que, começa por falar na oposição civilizada, que foi a que fez durante a pandemia, e depois diz, mas há um tempo para tudo. Há o tempo dessa oposição construtiva, e depois há este tempo, que é o de marcar as diferenças. E, portanto, fica a parecer que a oposição não tem que ser sempre civilizada, não tem que ser sempre construtiva, mesmo quando estamos num debate que é fundamental para decidir, não é? O que é que vai acontecer a 30 de janeiro. E Costa tentou aqui, durante um largo espaço de tempo, atacar, de facto, um dos pontos fortes de Rio, aquela sua imagem de homem sério, e por várias vezes, como até já referiste, foi dizendo que Rio estava a fazer malandrices quando fazia críticas, ou dando a entender que manipulava números, e isso pareceu uma estratégia que já vinha pensada para atacar um ponto forte de Rui Rio.
Carlos Diogo Santos, já voltamos a ti mais à frente para sabermos qual é também a tua nota. Agora vamos chamar a Judite França. Boa noite, Judite, bem-vinda.
Boa noite.
Aqui este vencedor é especial. Judite, a certa altura do debate, António Costa diz que o que não incute confiança às pessoas, neste caso aos portugueses, é o discurso de Rui Rio. Daquilo que ouviste neste debate, essa confiança de Rui Rio passou também para ti? Ou concordas mais com António Costa? Não incutiu muita confiança?
Rui Rio incute sempre confiança. Isso é uma coisa que Rui Rio consegue fazer. E tem sempre aquela aura de homem sério, o homem das contas, o homem que nem conhece as pessoas que convidou para fazerem parte do Conselho Superior, quer dizer, as pessoas que indicou. Portanto, tem sempre essa aura. Eu acho que não foi por muitos, mas Rio ganhou este debate. Acho que se notou naquilo que vocês chamam a flash interview, que é a piada que já se consensualizou chamar a flash interview.
Falta agora a conferência de imprensa.
Acho faça a conferência de imprensa com as latas de Coca-Cola e de cerveja à
Exatamente.
frente. Eu acho que António Costa se apercebeu disso nessa flash interview. Percebeu-se que não lhe correu como ele queria. Tinha as malandrices já preparadas, tinha algumas engatilhadas, o que me parece bem. Agora, o que não me parece bem é continuar sem dizer claramente o que é que vai fazer a seguir ao dia 30 de janeiro. Isso é que não me parece bem, porque, no fundo, está a fazer o mesmo que fez em 2015, sendo que agora as pessoas já estão a contar.
Achas por isso que
Dizer
ainda
que
não
não vai
foi uma
falar.
resposta incisiva, portanto, desta vez,
Não, de
novamente?
todo, de todo. Porque ele já disse com quem não vai falar. Sabemos com quem não vai falar. E, portanto, com quem é que lhe sobra? Sobra-lhe o LIVRE, se for eleito.
O PAN, já sabemos que sim, não é?
Acho que não. Não lhe falta mais ninguém, não é? Quer dizer, é apostar tudo ali parece-me que quer dizer, não, é ter muita fé no resultado do PAN e do LIVRE. Depois há ali dois momentos que são absolutamente escusados. António Costa dizer que finalmente Rui Rio reconhece que houve uma pandemia. Quer dizer, se houve alguém que reconheceu que houve uma pandemia e que durante muito tempo ajudou o governo apagando-se completamente, foi Rui Rio, quer dizer, portanto, dizer isso não faz sentido. Voltar a dizer, e isso eu também não entendo, já não é a primeira vez, que diz, eu vou fazer exatamente o mesmo orçamento.
Aliás, vamos tinha com ele essa proposta, não é? Que mostrou muitas vezes.
Mas eu continuo a achar isto estranhíssimo, porque o orçamento foi chumbado pela esmagadora maioria do Parlamento. Acreditando nós que o Parlamento representa o povo... Afinal de contas, o povo não quer aquele orçamento. Apresentar o mesmo parece-me não ouvir o povo. Mas, enfim, podemos achar que a representatividade não é feita assim, tu corre, mas pronto. Houve ali um momento no Serviço Nacional de Saúde que eu achei que António Costa tinha conseguido encostar o Rui Rio às cordas, mas afinal de contas não, porque depois fez aquele número, não é? Aquela fita, que o Rui Rio chamou-lhe teatro, aquela fita do... os nossos compatriotas que fizeram, quer dizer, usando aquele tom muito tonitruante e olha-se para a cara de Rio, que se está a rir como os pais olham para os filhos quando eles fazem uma fita, não é? A rir assim e depois diz, ah, eu faço teatro. E este tipo de genuinidade do Rio corre bem nos debates, como já vimos, não é? E, portanto, eu acho que em relação ao Serviço Nacional de Saúde, Rio ganhou. Em relação à justiça, esta questão do Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público, as pessoas entendem zero sobre o assunto. Zero. Portanto, eu acho que nessa altura foi a altura em que as pessoas foram à cozinha buscar alguma coisa.
Foi
aquilo
o teu caso
que o
também?
Rio disse no início. não pude, mas tenho vontade de ir à cozinha buscar alguma coisa, se me estás a perguntar isso. Aquilo que eu acho que Rui Rio, no início do tema justiça, disse: quem tem dinheiro safa-se, quem não tem não se safa. O retrato da justiça é mau, e é mau não reconhecermos que é mau, e eu acho que ele tem toda a razão. E isto cola nas pessoas, obviamente. Dizer que os políticos ficam a controlar o Ministério Público, isso é isso que Rui Rio quer. Nós já sabemos que as propostas de Rui Rio para o Ministério Público às vezes parecem absolutamente abstrusas. Claro que ele no final faz aquele número de se o político, ou se o político que indica ou ao Presidente da República, atenção, quer lá pôr os familiares, põe. Se for sério, convida os melhores. Pois, mas nós não podemos ficar à espera que o político seja sério, não é? Porque, infelizmente, não temos essa garantia. Mas pronto, eu acho que esta é a parte que passou ao lado das pessoas, porque aquilo que as pessoas ouvem é a justiça está como está, e isso, enfim, parece mais ou menos evidente. Portanto, posto isto, e nesta análise, se eu fizesse isto por pontos e desse uma nota...
Já lá vamos às notas.
Exames, e depois fizesse a média... E não a mediania, porque eu também acho piada, porque Rui Rio fez ali um parênteses para explicar o que é a mediania, porque tinha dito isso no debate com Catarina Martins, uhum. E alguém lhe deve ter dito quando ele veio, ninguém sabe o que é a mediania, portanto, ou arranjas uma forma de dizer isso de uma forma simples. Só para terminar, a questão do salário mínimo nacional. Acho que Rui Rio também foi muito assertivo na questão do sustentável e na questão de quem é que paga quando não é sustentável. E portanto, eu acho que isto também, as pessoas também entendem, a classe média entende este discurso.
Bruno Vieira Amaral, o teu cronómetro ainda está a zeros, mas vai agora avançar finalmente, não nos esquecemos de ti. Queria olhar também contigo aqui para uma das sondagens que saiu hoje de manhã, neste caso a sondagem da Universidade Católica para o Público, para a RTP e para a Antena 1. A seguir também vamos ter uma nova sondagem da CNN, mas essa sondagem hoje de manhã, ou seja, na véspera deste debate, dava uma ligeira subida do Partido Socialista, de 38% para 39%, e uma ligeira descida do PSD de 32% para 30% nas intenções de voto. Depois deste debate, acreditas que estas barras vão equilibrar ou achas que não foi esclarecedor a esse ponto?
Eu já lá chego. Eu acho que
quando
toda
quiseres.
A gente estava a pensar nisso. Este debate seria decisivo para alterar os resultados, ou pelo menos os indicadores das sondagens. E eu acho, para te responder já, acho que não é suficiente, apesar de achar também que Rui Rio saiu com alguma vantagem deste debate. O mais importante, quanto a mim, no capítulo dos cenários pós-eleitorais, ficou implícito logo no início. António Costa já tinha dito que se perder, sai, vai-se embora, se o PSD ganhar as eleições vai-se embora, se ganhar vai tentar arranjar uma solução que não se sabe bem qual é que é, mas uma coisa é ele perder com a direita a ter uma maioria parlamentar e outra coisa é perder não tendo a direita ou tendo a esquerda uma maioria parlamentar. São coisas muito diferentes, ou seja, se tivermos um resultado idêntico ao das eleições de 2015, aquilo que fica implícito da não resposta de António Costa é que vamos ter um governo do PS liderado por Pedro Nuno Santos, vamos ter uma nova geringonça, mas liderada por Pedro Nuno Santos. Eu acho que era isto que Rui Rio tentou tirar da questão, não é? Foi para o debate querendo que isso ficasse claro. Obviamente que António Costa o que diz é, bem, se perder vou-me embora, e a partir daí terá que ser o PSD a resolver a questão e quem vier para o PS. Mas esta questão, quanto a mim, ficou clara. Se houver uma vitória do PSD com uma maioria parlamentar de esquerda, o mais provável é termos uma nova geringonça liderada por Pedro Nuno Santos. Quanto ao resto, perdão, eu acho que foi um debate equilibrado, com ligeira vantagem para o Rui Rio, como eu já tinha dito, o que também acaba por ser normal, porque o que está a ser avaliado é a governação do PS e as propostas do PSD, portanto, logo aí há uma vantagem do Challenger, que é natural, e Rui Rio creio que aproveitou. Aproveitou muito bem quando disse, quando o António Costa estava a falar das questões económicas, quando disse que está a prometer resultados diferentes com a mesma política, e marca pontos, num momento que não é tanto de substância, mas é mais de performance, com aquele silêncio muito eloquente, quando António Costa faz, de facto, aquele número por causa do SNS, aquele dramatismo, porque António Costa sabe que a saúde é importantíssima para os portugueses. Os portugueses, não é o SNS só, é mesmo o tema da saúde é muito importante para os portugueses. E então fez aquele número, não é, muito indignado, com como é que se atreve quase a falar mal do SNS.
A apelar ao sentimento mais.
Sim, sim. E Rui Rio respondeu-lhe de uma forma muito eloquente, com aquele silêncio e depois dizendo, bem, deste teatro, que isso não leva a lado nenhum. A questão da questão do início é saber se isto será suficiente para dar a volta aos resultados das sondagens. E o que nós sabemos, o que nós ficámos a saber com este debate, já os portugueses sabiam antes, Rui Rio é um político sério, é mais frontal do que António Costa, isso os portugueses reconhecem, mas também apontam António Costa como o melhor primeiro-ministro, ou como o melhor possível primeiro-ministro. Portanto, as coisas não mudaram muito com este debate. Rui Rio foi coerente, foi sério, foi frontal. Isso tudo, toda a gente já sabia antes, com os resultados que se vêem nas sondagens. Eu acho que ele precisava, Rui Rio, precisava de uma vitória mais contundente e que só conseguiria isso se António Costa tivesse muitos deslizes, ou um deslize muito grave, que não teve, ou então fosse mais agressivo, batesse mais em Rui Rio, e aí acabasse por provocar uma mobilização de um eleitorado que eu acho que ainda pode ser decisivo para a decisão para os resultados das eleições, que é aquele eleitorado do PSD que não se revê na liderança do Rui Rio e não se revê na forma como Rui Rio fez a oposição, que aliás, como dizia há pouco o Carlos, é aquilo, a tal oposição civilizada, que depois guarda a verdadeira oposição para o tempo da campanha, quando já não é necessária, não é? Claro que agora tem que se marcar diferenças, mas a oposição tem que ser feita durante a legislatura, não é em campanha que se faz a oposição.
E achas que António Costa conseguiu aproveitar esse pequeno eleitorado?
Não, o que eu acho é que não hostilizando demasiado, ou seja, não partindo para um ataque desabrido a Rui Rio, esse eleitorado provavelmente não se irá mobilizar para socorrer Rui Rio, porque é um eleitorado que não está com Rui Rio, nunca esteve, e se calhar não irá estar, porque não se revê nessa liderança do Rui Rio, não se revê nessa forma civilizada, uns diriam que é não oposição, de fazer oposição.
Bruno Vieira Amaral, finalizamos contigo, ficaste mais tempo à espera, por isso vou começar contigo também em termos de notas. Pergunto, em primeiro lugar, quem é que venceu? Já deste aqui umas pistas, e depois, que nota é que dás primeiro a António Costa e depois também a Rui Rio? De 0 a 20.
Eu creio que Rui Rio, por aquilo que eu disse, saiu com alguma vantagem do debate. Não foi de facto porque ou não foi uma vitória claríssima, mas eu acho que saiu beneficiado e saiu vencedor do debate. Teve aquele momento, mas aí já sabe que é o calcanhar daqueles dele, que é a questão da justiça. Acho que foi o momento em que esteve pior, mas mesmo assim, no cómputo geral, creio que Rui Rio ganhou o debate. António Costa também não esteve mal, eu dar-lhe um 15 a António Costa e um 17 a Rui Rio.
15 para António Costa, 17 para Rui Rio, as notas do Bruno Vieira Amaral. Vamos voltar à Judite França, vamos inverter aqui as contas. Judite, há pouco também davas essas pistas de que Rui Rio tinha essa vantagem, maior ou menor, mas peço-te agora também essas notas de 0 a 20 para os dois candidatos.
Eu não sou tão mãos largas como é o Bruno, não, porque as notas do vencedor, para se ter um 15 ou um 17, é preciso fazer-se muito, portanto...
Fazes-me lembrar aqueles professores que diziam que o 18 era para Deus, o 20 era a perfeição, não existe.
Não, mas é para um debate que não vai deixar história, como já não deixou 2019, em que aí, pronto, foram os dois muito cordados. Uhum. Aqui, enfim, já tiveram que extremar um bocadinho, ainda bem, não é? Mas mesmo assim não vai ficar para a história, era o que dizia o Rui Pedro, são debates que não deixam lastro, quer dizer, pode haver uma outra frase que fique mais por blague do que outra coisa, como a do caminho marítimo para a Índia e outras, uhum, e outras desse género. Portanto, eu dou um 12 a António Costa, porque eu acho que António Costa...
Ó, oh, senhora professora.
Eu acho que
rigorosa.
O perceberá isto melhor do que eu, mas eu acho que aqui bastava um empate, não é? Ou seja, eu acho que António Costa estaria a jogar para um empate. Pronto, o empate já lhe servia. E eu acho que Rui Rio ganhou, mas também ganhou por pouco, não ganhou por muito. Portanto, eu vou dar um 12 a António Costa e um 14 a Rui Rio, o que não é nada mau em termos de números do vencedor, é, Bruno. Uhum. Vais ver os meus colegas professores a ver o que é que eles vão fazer.
Ainda há tempo para uma melhoria de nota, provavelmente durante a campanha. Vamos esperar para ver.
Eu posso rever as notas, agora vou ver o que é que cada um vai atribuir e depois revejo as minhas notas.
Ficas o professor de serviço, Bruno. Vamos até ao Carlos Diogo Santos. Carlos, tivemos aqui um 15 e um 12 para António Costa, um 17 e um 14 para Rui Rio. Vais ter mãos largas, como dizia a Judite, ou vais ter um bocadinho menos em termos de notas para os dois candidatos?
Não, vou ser ainda um pouco mais rigoroso do que a Judite, vou dar um 12 a António Costa e estou totalmente de acordo, mas o Rio não chegou a um 14, acho que de facto houve praticamente um empate, acho que naquele início em que se falou da oposição portanto, logo na entrada do debate, Costa esteve melhor, depois na economia acho que houve ali um empate, no SNS Rio esteve melhor. Na justiça, como já disse, acho que Costa esteve melhor e Rio acabou em beleza com a TAP e, portanto, acho que isto foi praticamente um empate, mas ainda assim com Rio com mais um ponto.
Portanto, 12 para António Costa e 13 para Rui Rio, é isso?
Isso.
Muito bem. Vamos avançar para, neste caso, o Rui Pedro Antunes. Rui Pedro, vamos já até ti, já vamos aos restantes membros do painel do Vencedor É. Temos aqui uma descida de notas no caso de António Costa e também do Rui Rio. No teu caso, vais aumentá-las de novo?
Vou aumentá-las e vou mais para níveis próximos do Bruno Vieira Amaral, para ele também não se sentir aqui mal recebido pelo painel do Vencedor É. Que é para depois também, quando for ao semáforo político, ele poder retribuir. Mas diria que é um 15 para Rui Rio e um 14 para António Costa, uma proximidade grande. E porquê? Está ali entre aquelas duas pessoas o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. E nenhum português pode dizer, olhando para o debate de hoje, que tem vergonha alheia ou que tem vergonha de não ter dito isto ou ter dito aquilo. Tem os dois gravitas político para serem primeiros ministros.
Perfil para isso.
Tem perfil para isso e não acho que se possa dizer que ninguém tenha, de uma forma ou de outra, falhado. talvez até o vencedor, que é Rui Rio, seja aquele a quem se pudesse imputar mais a falha, porque estando mais atrás nas sondagens devia ter arriscado mais. Mas mesmo assim, olhando de forma fria para o debate, obviamente que ele está um furo acima, 15 para ele, 14 para António Costa.
Nova vitória para Rui Rio, aqui dada pelo Rui Pedro Antunes. Vamos até a Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, neste caso também concordas
vamos
que o Rui Rio esteve
notas,
melhor?
Não é?
Vamos baixá-las, é isso?
Vamos baixá-las, não é muito, mas tem que baixar. Achei, enfim, eu já disse isto na intervenção quando entrei há pouco, mas o António Costa dizia-se que Rui Rio preocupava-se muito com os números, e eu também me preocupo muito com os números, mas acho que foi um excesso de números, especialmente para quem está em casa e que não consegue à partida saber se aqueles números todos atirados para cima da mesa são verdade ou são mentira.
Mesmo acho para que... ti da economia, achas que foi uma overdose de números neste debate?
Pois, eu acho que foi. Eu acho que foi um bocadinho, e por isso eu, enfim, também achei que eles estavam genericamente empatados. Acho que o Rui Rio terminou melhor do que o Costa, embora mais exaltado, mas terminou melhor. Mas eu dou um empate e dou 13 aos dois, na esperança que eles vão fazer melhoria de nota, como costumo dizer também.
É o primeiro empate, então, dado nas notas dos nossos comentadores.
Deixa-me só dizer, eu acho que eles tiveram uma grande preocupação em que o debate fosse de facto elevado e esclarecedor. E também acho que toda a gente tem na memória o debate de ontem entre o Chega e o CDS, e eu acho que como candidatos a primeiro-ministro eles tiveram bastante atenção em elevar um bocadinho o discurso.
Eleva também,
é também do empate.
Um 13 para cada um, para António Costa e para Rui Rio. Miguel Pinheiro, ouvimos-te no início, há muito tempo que não te ouvimos. Vamos terminar contigo, começamos contigo, terminamos também contigo. Tivemos aqui até agora esse domínio de Rui Rio com notas mais elevadas. Aqui a Alexandra Machado deu o empate. No teu caso, como é que terminas? Que nota é que dás de 0 a 20 a Rui Rio e António Costa?
Eu vou fazer aquilo que faço sempre, que é concordar com a Alexandra. Eu também dou um 13.
Eu dou um 20 a isso, Miguel.
dou um 13 a cada um. Na questão da saúde, acho que vocês estão a valorizar muito a blague de Rui Rio, que foi muito bem apanhada, muito bem e metida no momento certo. Mas, na área da saúde, acho que António Costa conseguiu deixar no ar uma dúvida. Será que Rui Rio vai querer pôr a classe média? E nós sabemos que a classe média em Portugal não é propriamente, não está propriamente a esbanjar dinheiro. Será que Rui Rio quer pôr a classe média a pagar de cada vez que vai a um hospital público? Eu acho que isto... Rui Rio não conseguiu afastar esta dúvida, não conseguimos perceber se de facto é isso que ele quer ou não, e acho que António Costa não se vai calar com isso até ao fim das eleições. De qualquer forma, eu diria um 13 para cada um, o que é mau para Rui Rio, porque Rui Rio precisava de levar daqui uma grande vitória para embalar. Não nos podemos esquecer, daqui a pouco mais de uma semana já vai haver pessoas a votar. Vai haver pessoas a votar
no voto antecipado.
No voto antecipado. Portanto, há muito pouco tempo para dar a volta a isto. Por isso, Rui Rio precisava ter feito mais.
Rui Rio e António Costa a receber aqui uma nota 13 do Miguel Pinheiro. Relembro já agora as notas de todos. Portanto, o Miguel dá um 13 para cada um. Alexandra Machado também esse empate com nota 13. O Rui Pedro Antunes dá a ligeira vantagem para Rui Rio, com 15 para o líder do PSD, 14 para António Costa. Já o Carlos Diogo Santos dá 12 a António Costa, 14 a Rui Rio. A Judite França, um 12-14, também com vantagem do social-democrata. E o Bruno Vieira Amaral, com esse maior desnível, um 17 para o líder do PSD, para Rui Rio, um 15 para António Costa. São as despedidas deste E o Vencedor é Especial, em análise do debate, o mais importante até agora, o maior, com maior duração, de 1h15, entre António Costa e também Rui Rio. Vamos já seguir nos espaços informativos, também voltar a ouvir alguns certos desse debate que se realizou durante esta noite. Obrigado a todos.